Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 144 anos 6. Isso aí, programa Ciência UF 144 anos 6. E eu aproveito para mandar o meu abraço científico para a pró-reitora de administração da UFES, Tereza Carneiro, e também para a pró-reitora de gestão de pessoas aqui da UFES, minha amiga Josiana Binda. Elas estiveram conosco aqui no Ciência UFES para fazer um balanço do trabalho das suas pró-reitorias durante a gestão do reitor da UFES, Paulo Vargas, nesse período de 2020 a 2024. Gestão que está encerrando seu mandato agora em março de 2024. Muito, muito, muito obrigado às colegas Tereza Carneiro e Josiana Binda que estiveram conosco aqui no programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES de hoje fala com a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Cristina Engel. Cristina está conosco aqui no Ciência UFES para fazer um balanço do trabalho da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período de 2020 a 2024. Gestão que encerra seu mandato agora em março de 2024. Cristina Engel é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Confere aí. Professora Cristina Engel, pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional aqui da UFES. Seja bem-vinda ao programa Ciência UFES, professora.
Olá para todas e todos que estão nos ouvindo agora, para quem está trabalhando aqui conosco. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu agradeço muito por essa iniciativa, porque como pesquisadora eu já fui convidada muitas vezes para falar sobre o meu trabalho, mas é a primeira vez que eu sou convidada para falar sobre gestão. E eu acho que é fundamental esse diálogo entre quem somos nós, o que, que nós fazemos nesses bastidores da universidade para que a gente fique cada vez melhor e quem está interessado em saber um pouco mais sobre esse tipo de trabalho. Muito obrigada, Hélio.
Lembrando que o programa Ciência UFES de hoje está internacional, né? A professora Cristina Engel fala conosco direto da Ilha dos Açores, lá em Portugal.
Esqueci de comentar, né, que eu estou falando aqui dos Açores, de Portugal. Estou numa missão, são 3 dias de reuniões com entidades de vários países do mundo. Eu estou representando a UFES e o Brasil junto ao CITED, que é um programa ibero-latino-americano. E é muito bom estar aqui fazendo esse trabalho de comunicação e de internacionalização da UFES e também estar conversando com vocês, e que isso é muito legal. Obrigada.
Professor, esse ano a Universidade Federal do Espírito Santo faz 70 anos. Nesse período foram 20 gestões, incluindo a atual gestão do reitor Paulo Vargas, com as suas 7 pró-reitorias. Gestão que começou em 2020 e termina agora em 2024. Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que faz a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES e quais os principais resultados e conquistas da sua pró-reitoria durante a gestão do professor Paulo Vargas na condução da Universidade Federal do Espírito Santo.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a pró-reitoria de planejamento. Eu acho que vou começar um pouquinho pelo produto, né? Pelos produtos que nós desenvolvemos nessa gestão. E um produto que eu considero da maior relevância, tanto para a gestão como para a sociedade, é o que a gente chama de InfoUFES. O InfoUFES é uma plataforma, né? Que ela integra, tanto de forma visual e interativa, todas as informações, os indicadores, os dados institucionais relacionados à gestão, tudo que é possível transformar em dado e informação, ele está exposto através de um BI que é público. Ou seja, quer saber alguma coisa da UFES? Vai lá no info.ufes.br, que a informação que você precisa vai estar lá. Além da transparência que nós precisamos dar para as ações da UFES, a forma como os dados são apresentados, ele permite uma compreensão maior pela sociedade em geral. Por exemplo, quer saber os cursos de pós-graduação que a UFES oferece? Vai lá na aba cursos que a informação que você precisa vai estar lá. E se não estiver lá no InfoUFES, ele vai ter um link que te remete para alguma coisa mais específica do curso, com mais uma porção de informações. Quer saber sobre o orçamento da UFES? Tanto se fala, né, de recursos, está lá também. Você vai na aba do orçamento, está tudo bem explicadinho, inclusive com alguns links que levam para tutoriais, para explicações adicionais, porque vamos combinar, né? Entender de orçamento não é uma coisa fácil, mas a gente procura facilitar e apresentar tudo numa linguagem bem simples e agradável. Bom, mas o que que faz a Proplan? Além das atividades de rotina, eu considero que a maior competência da nossa pró-reitoria é colaborar para a definição das políticas da UFES. Bom, mas e o que é uma política? Você define um objetivo e traça a política de implementação. O que é essa política? É a união de ações que você tem que fazer para que aquele objetivo seja alcançado. Então, uma coisa fundamental é que, para que essa política proposta ela se perpetue e que vá além do só uma gestão, ela precisa estar baseada em questões e em procedimentos muito sólidos. E para que as ações sejam continuadas e não dependam da vontade do gestor, foi elaborado o que nós chamamos de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Esse plano, ele procura aí do 2021 a 2030 e tem uma previsão de revisão a cada 2 anos. Quer dizer, se lá em 2019, que foi quando começou a elaboração do plano, até a conclusão, foram traçadas as metas. Só que essas metas, ao longo do tempo, elas podem sofrer alterações. Por exemplo, quem esperava a confusão causada pela Covid na vida de todos nós, da UFES, na vida de todo mundo? Então, logicamente, que a partir de um evento como esse, as nossas metas e os nossos planejamentos tiveram que ser modificados. Então, o PDI tem que sofrer adaptações ao longo do tempo. E também, ele tem que monitorar as ações. Quer dizer, se tinha algo previsto lá no PDI que não está sendo feito, ou o andamento não está tendo o sucesso esperado, você precisa dar uma monitorada nisso, entender o que está acontecendo e, a partir daí, tomar alguma ação de adequação ou de replanejamento. Então, só que, para que essa política, para que esse instrumento, ele não seja só uma receita de bolo, ela tem que ser participativa. Se você, como alguém que está na comunidade universitária ou que, de alguma forma, participa de uma série de reuniões e debates, ajuda a estabelecer os objetivos, ajuda a estabelecer as estratégias. É claro que se houver alguma modificação nisso, você vai querer participar também. Então, fazer parte da elaboração desse instrumento com os representantes da sociedade acadêmica em geral é de uma grande importância para que ele se perpetue independente da gestão. Nesse PDI, nós estimamos que tivemos cerca de 20 mil participações. Foram feitas enquetes, reuniões, consulta pública. É claro que essas 20 mil participações são pessoas que, ainda bem, estão de olho naquilo que a gente está fazendo para cumprir as metas. E esse documento, para se entender um pouco melhor, ele primeiro parte de um diagnóstico, né, da nossa instituição, de como ela está, um retrato de como ela está, para depois estabelecer os objetivos. E aí nós temos o que nós chamamos de objetivos temáticos e objetivos transversais. Por exemplo, se nós queremos que o ensino na UFES seja um destaque, seja otimizado nos próximos anos, queremos ofertar cursos que sejam de excelência, seja na graduação ou na pós-graduação, como que a gente faz isso? Então, na área de ensino, foram definidas metas, assim como nas outras áreas também. Foram definidas 16 metas para serem alcançadas até 2030. Por exemplo, garantir que a UFES tenha o conceito 5, que nós já temos agora e que queremos continuar tendo. E que todos os cursos de graduação tenham pelo menos nota 3. E, além disso, nós queremos garantir que todas as vagas sejam ocupadas. Isso são somente alguns exemplos do que seriam essas 16 metas que nós temos. Esses objetivos, que nós chamamos de estratégicos, eles foram feitos considerando 5 áreas, que é ensino, pesquisa, extensão, assistência e gestão. Mas, além disso, nós também temos alguns desafios que nós chamamos de institucionais, que são objetivos transversais, que passam por todos os temas, que passam por tudo, como, por exemplo, tem que assegurar uma infraestrutura adequada, tem que ampliar ações de mobilidade e intercâmbio internacional, nós queremos aprimorar as políticas afirmativas, respeito pela diversidade, entre outras coisas. Enfim, espero ter conseguido dar um panorama geral do que é a nossa Proplan.
Professora Cristina Engel conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço do seu trabalho frente à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES nesse período de 2020 a 2024. Professora, na sua opinião, quais são os principais desafios que a UFES vai enfrentar nos próximos anos? E olhando para o seu trabalho realizado, como que a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ajudou a deixar a UFES preparada para enfrentar esses desafios, professora?
Pois é, né, Hélio? Essa gestão teve uma série de eventos e de desafios. E, logicamente, que a Covid foi a maior delas. Foi a maior delas não só para a comunidade universitária, mas eu tenho certeza que para o mundo inteiro. O primeiro desafio foi fazer com que a equipe trabalhasse de uma forma remota, mas que continuasse garantindo a qualidade das entregas, a qualidade dos seus resultados. Então, essa adaptação da forma de trabalho, que teve que ser muito rápida, ela foi um desafio para todos nós e que eu acho que nós conseguimos vencer muito bem. E nesse processo de como trabalhar, também estava o plano de desenvolvimento institucional que eu falei anteriormente. Então, a metodologia que estava sendo traçada para o plano, ela teve que ter uma adaptação muito forte ao invés de reuniões presenciais e de uma série de eventos que estavam previstos, tudo teve que acabar sendo feito de uma forma remota. E uma coisa muito importante era continuar garantindo a participação de toda a comunidade. Outro desafio foi lidar com o planejamento orçamentário. Nós tínhamos que fazer um novo orçamento e também depois acompanhar a execução desse orçamento, né? Então, o orçamento, aliás, de 2020, ele acontece em 2019. A gente não tinha nem ideia dessa pandemia que ia acontecer. Em 2020, tudo aquilo que estava sendo previsto em 2019 teve que ser mudado. Tudo teve que ser, de alguma maneira, alterado sem a gente saber muito bem o que estava, qual caminho que ia percorrer, para onde que estava indo. E é importante também lembrar que cada vez que a gente fala em modificar o orçamento, em atualizar, nós estamos falando em ter que mudar uma lei. E aí você tem que ir lá e negociar com o MEC, lá em Brasília. Não é você só ir lá e falar, não, vamos tirar isso aqui daqui para cá e botar para lá. E sempre se tem um período em que você pode fazer esses ajustes. São normalmente 4 momentos durante o ano. E também tem o risco de que você pede alguma coisa e pode não ser atendido. Então, os desafios com a Covid foi muito complicado. E não só nós estávamos nessa situação, mas todas as instituições, todas as universidades estavam nisso.
Professora Cristina Engel, pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES, conosco aqui no Ciência UFES. Professora, o que a UFES representa para o Espírito Santo e como você situa a nossa universidade no cenário nacional?
Quando você me pergunta isso, né, do que a UFES representa para o Espírito Santo e como nós estamos nesse cenário, isso me toca muito, particularmente. Eu sou paulista, paulistana, e cheguei aqui em 94, 30 anos que eu já estou aqui. Mas a UFES se fortaleceu em muitos setores. Eu daria um destaque muito especial na pesquisa. Nós tínhamos, no início, uma importância estadual. E nós passamos a ter, em muitas pesquisas, uma relevância nacional e internacional. E isso é um grande orgulho para nós, né? Nós estamos entregando conhecimento, nós estamos produzindo conhecimento, nós estamos ajudando a sociedade, não só do Espírito Santo, mas do Brasil e do mundo, a serem melhores. E tem um outro aspecto também que eu acho que tem que ser mencionado, que é a questão da inclusão social. A UFES, nos últimos anos, ela modificou totalmente seu perfil. Ela é muito mais acolhedora, ela facilita o acesso ao ensino público e gratuito para quem de fato precisa disso. Então, eu acho que essa mudança de perfil da UFES também fez com que ela tivesse um outro tipo de influência no âmbito do Espírito Santo. E eu também não poderia deixar de falar numa outra modificação que a UFES sofreu nesses últimos anos, que é essa aproximação com a iniciativa privada e também com os poderes públicos. A gente tinha uma aproximação muito grande no início, quando eu cheguei aqui, né, que era no âmbito mais municipal. E hoje ele extrapola, então nós temos uma relação muito maior com o Estado, com a União, e uma grande quantidade de parcerias. Essas parcerias permitem que se produzam novos conhecimentos em áreas específicas. Também faz com que nós possamos ter uma formação melhorada no nosso pessoal da graduação e da pós-graduação. Essa maior relação com a sociedade em geral faz com que estejamos todos mais atuantes com o que há de mais novo na sociedade. Nesse aspecto também, eu queria enfatizar o que a gente chama das atividades extensionistas. O que é a ampliação da atividade extensionista? É fazer com que o conhecimento produzido na universidade chegue mais rápido na sociedade, né? Então, essa aproximação da UFES, essa abertura, essa sair dos muros em que a gente estava durante muitos anos, eu acho que foi um grande avanço que a UFES teve e que representa muito mais atualmente no cenário estadual, nacional e internacional.
Professora Cristina Engel, no Ciência UFES, que é um programa de educomunicação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, professora, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Comunicação, eita palavrinha complicada, vocês bem sabem isso. Antes nós estudávamos a comunicação, como eu falo, você escuta e pronto, está feita a comunicação. Mas isso já era o tempo em que era assim. E nós temos que cada vez mais nos aprimorarmos nessa coisa de comunicar, de fazer a comunicação entre a ciência e a sociedade. Você sabe que às vezes eu acho que precisa tirar um pouco o que a gente chama do salto alto da academia. A academia ela tem que aprender a falar numa linguagem acessível. Nós temos que fazer com que a sociedade entenda o que a gente está fazendo e aproveite esse conhecimento produzido. Mas, no geral, a UFES ela evolui bastante nos instrumentos de comunicação, né? Então, seja através dessa inserção nas mídias sociais, não tem mais como a gente ignorar que essa é a forma, uma das grandes formas de diálogo são através dessas mídias sociais, seja nesse uso dessa linguagem mais adequada, e seja ainda no alcance das nossas notícias, né? A gente consegue agora ir um pouco mais longe naquilo que nós queremos comunicar. Mas sempre lembrando que a comunicação não tem um sentido único. Então nós temos que ter muito mais meios de criar esse diálogo. Então nós podemos também, através de eventos, através desse tipo de ação que nós estamos fazendo aqui hoje, ou então através de eventos grandes que a universidade faz, como a Mostra das Profissões, a Semana do Conhecimento, os eventos culturais que trazem as pessoas de fora para dentro da universidade. Sem uma boa comunicação, não existe avanço em ciência, tecnologia e informação. A comunicação ela ajuda em tudo, ela ajuda na busca de parceria, na atração de recursos, ele permite que então que a sociedade entenda onde que estão sendo aplicados esses recursos, qual o resultado que isso está dando, e também essa forma de comunicação, ele permite que a sociedade entenda aquilo que nós chamamos das dores da universidade, né? Quais são as questões que a gente tem que tratar e resolver.
Professora Cristina Engel, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da sua gestão frente à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES, na gestão do reitor Paulo Vargas, gestão que encerra o seu mandato agora em 2024. Professora, microfone aberto aí para suas considerações finais, chegando ao final desse bate-papo bacana da nossa entrevista. E aproveito para perguntar, você colocar nessas considerações finais aí, qual a marca que você deixa na Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES?
Bem, Hélio, eu queria encerrar essa conversa mais uma vez agradecendo essa possibilidade desse diálogo, de podermos expor o que é a gestão da universidade, quem somos nós, que fazemos nesses bastidores. Aliás, falando em bastidores, eu também queria dizer que a minha gestão dentro da Pró-Reitoria ela é uma continuidade do que fez o Rogério Faleiros, que foi o pró-reitor anterior. Uma pessoa fantástica, que por um lado ele facilitou muito meu trabalho, porque ele produziu muita coisa de excelente qualidade e também dificultou, né? Porque manter o nível do Rogério Faleiros foi um desafio. Mas enfim, a Proplan está à disposição, seja para eventos como esse, seja para quem quiser nos visitar, quem quiser conhecer um pouco mais. Eu herdei uma equipe maravilhosa do Rogério, que além de eficiente, prima pela cordialidade. Então, estamos à disposição, se quiserem nos visitar, se quiserem entrar em contato, eu agradeço, porque um dos papéis mais importantes que nós temos é essa interação entre o que se faz lá e a sociedade. Muito obrigada, obrigada a quem está nos ouvindo e obrigada a quem está ajudando a produzir esse trabalho. Tchau.
E essa foi a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Cristina Engel. Ela falou conosco aqui no Ciência UFES e fez um balanço do trabalho da Pró-Reitoria de Planejamento da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas, no período 2020 a 2024, gestão que está encerrando o mandato agora em março de 2024. Muito, muito obrigado à Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES, Cristina Engel, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E depois dessa conversa bacana com a Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES, Cristina Engel, o programa Ciência UFES fala também com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, Valdemar Lacerda. Valdemar fala conosco sobre o seu trabalho, né, frente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação durante a gestão do reitor Paulo Vargas. Valdemar Lacerda é pós-doutor em Química Orgânica e fala agora com você, aqui no Ciência UFES. Confere aí. E hoje, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Universitária, professor Valdemar Lacerda. Valdemar é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFES, está conosco aqui fazendo uma entrevista para essa série, que é um balanço, né? Uma série de entrevistas com os pró-reitores da UFES, fazendo um balanço da gestão do reitor Paulo Vargas, no período 2020-2024, gestão que está se encerrando aí agora em março de 2024. Professor Valdemar conosco aqui, ele que está à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Seja bem-vindo, professor Valdemar, aos estúdios da Rádio Universitária.
Olá, é muito bom estar aqui. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui, Hélio, nesse programa, e vamos falar um pouquinho, fazer um bate-papo, né, sobre um pouquinho sobre a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na UFES, na gestão 2020-2024, sob o comando do nosso reitor, professor Paulo Sérgio Paula Vargas.
Perfeito. Professor Valdemar Lacerda conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço aí, né, da sua gestão frente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor, esse ano a Universidade Federal do Espírito Santo, ela faz 70 anos. Nesse período foram 20 gestões, incluindo aí a atual gestão do reitor Paulo Vargas, com as suas 7 pró-reitorias. Essa gestão começou em 2020 e termina agora em março de 2024. Gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que faz a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES e quais os principais resultados e conquistas da sua pró-reitoria nesse mandato, na gestão do professor Paulo Vargas como reitor da UFES aí, professor.
Muito boa pergunta, Hélio. Primeiramente, eu acho que é importante a gente conceituar qual que é a função da PRPPG, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na Universidade. ela conduz toda a política institucional da universidade em relação aos cursos e os programas de pós-graduação em estrito senso. O que, que são esses cursos estrito senso? São aqueles cursos de mestrado e doutorado e os cursos lato senso, que são os chamados cursos de especialização. É, de estágios de pós-doutoramento, né? É, de pesquisa, e a gente está falando incluindo a iniciação científica, e de inovação tecnológica, que é um aspecto que ganhou bastante força nessa gestão do professor Paulo Sérgio, Paula Vargas. Estamos falando, Hélio, em torno de uma média de 4.500 a 5 mil alunos matriculados nesses diferentes níveis de pós-graduação na Universidade Federal do Espírito Santo hoje. Com relação às principais aí conquistas, avanços e até desafios que nós temos na pró-reitoria, a gente pode colocar que na área de pós-graduação nós tivemos 7 cursos de pós-graduação em estrito senso aprovados. São 4 doutorados acadêmicos, o doutorado em ciência farmacêutica, o doutorado em bioquímica, o doutorado em artes e o doutorado em energia em São Mateus, primeiro doutorado lá do interior de São Mateus, né? Um doutorado profissional que é inédito, educação, né? 2 mestrados profissionais, um pós-graduação em saúde coletiva, também em São Mateus, que eu destaco que é uma conquista para o norte capixaba, e um outro que é saúde de família em rede, que é chamado em Prof. Saúde. Outro destaque que nós podemos ter é que, pela primeira vez na universidade, ao longo desses quase 70 anos, nós tivemos 3 cursos na última avaliação quadrenal da CAPES, que é o órgão do governo federal que avalia e regulamenta a pós-graduação em nível Brasil, nós tivemos 3 cursos conceituados com nota 6. Os cursos de pós-graduação, têm conceitos de nota 3 a 7, e a universidade por muitos anos estava represada com o máximo de conceito nota 5. Então nós conseguimos pela primeira vez 3 cursos nota 6. O que significa isso para a comunidade, para quem, para o público externo que está nos ouvindo, não é para os ouvintes? Quer dizer que cursos nota 5 são cursos de padrão de reconhecimento nacional. Cursos nota 6 e 7 são reconhecidos internacionalmente. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer? Que a UFES, pela primeira vez, conseguiu 3 cursos, né, que têm reconhecimento de nível internacional. Ou seja, está de igual para qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma conquista que vai ficar marcado na atual gestão, né? Outro detalhe importante é que a universidade, ela também conseguiu, durante essa gestão, aumentar o conceito daqueles cursos que era nota 4 para nota 5 e dos 3 para nota 4. É um processo evolutivo, claro, ouvintes. Claro. Normalmente, o curso de pós-graduação, quando aprovado pela CAPES, ele vem com a nota 3, que é a nota mínima.
Perfeito.
Você vai construindo, você vai evoluindo, e aí você passa para 4, você passa para 5 e 6 e chega ao máximo, que é nota 7. Para se ter uma ideia, no quadriênio passado, que venceu em 2017, a UFES tinha 14 programas nota 5. Hoje, são 21 programas. Esse dado que eu vou falar agora, eu acho que é um dos mais importantes, que mostra o aumento da qualidade. Eu acho que é muito importante falar isso, a qualidade dos cursos de pós-graduação dentro da universidade. Em 2017, que foi a quadrienal anterior, nós tínhamos cerca de 45% dos PPGs com nota 3, né? Hoje, se representa apenas 12,5%. Ou seja, mostra um processo evolutivo de maturidade da pesquisa, da pós-graduação dentro da universidade. É importante aqui também ressaltar que, com esforço da comunidade acadêmica nossa, nós submetemos agora, no final de 2023, mais 11 propostas de cursos novos de mestrado e doutorado para a CAPES, que estão em avaliação e, logicamente, vai ser divulgado o resultado no decorrer do ano de 2024.
Que bacana, 11 novas propostas.
11 novas propostas. A maioria, Hélio, ouvintes, são de curso de doutorado.
Bacana.
Né? Porque nós temos hoje muitos cursos de mestrado, sem que tenha o doutorado. Então, a evolução natural, como eu falei, cria-se o mestrado evolui, faz a maturação, a gente chama consolidação, e depois ele vem a pedir um doutorado. O que que culmina com tudo isso? Isso culmina com a universidade formando profissionais altamente qualificados nas diversas áreas de atuação que nós temos.
Perfeito, professor. Só para a gente entender, a UFES é caracterizada pela sua entrada nos cursos de graduação, né, professor? Mas para o ouvinte entender bem, depois da graduação, vem a pós-graduação com esses cursos que o senhor está falando. Especialização, mestrado, doutorado, é isso?
Isso mesmo, né? E ainda depois da especialização, é um ciclo, né? A especialização, o mestrado, o doutorado, nós fortalecemos muito durante essa gestão o chamado pós-doutorado, que a gente chama estágio de pós-doutoramento. É uma coisa que começou na UFES até 2011, era inédito, não tinha. Em 2011 começou-se a ter o estágio de pós-doutoramento e hoje é uma realidade dentro da universidade, principalmente devido ao apoio das fundações, principalmente aqui da FAPES, que oferecem bolsas para que os recém-doutores atuem dentro da universidade, dentro dos laboratórios, praticando e fazendo pesquisa de qualidade. Né? Eu gostaria também aqui, Hélio, de colocar algumas dos serviços que a PRPPG, com apoio da universidade, oferece, e nunca em nenhuma gestão foi oferecido tanto serviço para a comunidade. Aí eu acho que é mais para o pesquisador, né? Porque para fazer pesquisa, para fazer ciência, precisa de apoio.
Claro.
Né? Então, assim, eu gostaria
investimento.
Eu gostaria de citar algumas, que o primeiro deles, né, é inédito da gestão do professor Paulo Vargas, foi a contratação do sistema de gestão de pós-graduação, a Estela Esperta, que permite que o gestor, no caso o coordenador de pós-graduação, faça toda a gestão, né, do seu programa, verificar como que o seu programa está em termos dos diferentes índices que a CAPES quantifica, avalia em relação ao Brasil. Contratação de uma empresa especializada para tradução e revisão de artigos para inglês. Um dos grandes entregáveis que a pesquisa e a pós-graduação faz para a sociedade é a publicação de artigos científicos, o registro de patentes, né, de cultivares, de softwares, de marcas, e nisso normalmente é inglês, né, geralmente não, é inglês, e a universidade ela vem apoiando com esse serviço para os seus pesquisadores.
E às vezes isso, professor, é um dificultador do pesquisador, essa transcrição, essa tradução da sua pesquisa para o inglês. Ter uma empresa que cuida disso, que auxilia nisso, é muito bacana, né?
Com certeza, com certeza. A gente vê que é uma coisa que começou já teve na universidade lá atrás, ficou um período de um gap, onde não ofereceu esse serviço, e ele é um serviço mais, o que mais seja demandado para a gente junto à pró-reitoria, né?
E a internacionalização, a globalização é fundamental, né, professor?
Tudo depende disso, que é a língua inglesa.
Perfeito.
Né? O desenvolvimento junto à STI do novo sistema acadêmico da pós-graduação, que veio interligado ao SI, que é o sistema padrão da universidade. Isso quer dizer o quê, Hélio? Que nós estamos agora com um sistema de pós-graduação, um sistema acadêmico de registro, onde nós podemos ter tudo via portal do aluno, como é na graduação, né? Oferecendo informações, oferecendo serviços para o alunato, né? Para facilitando a vida do professor, tudo isso. Isso foi um serviço que começou anos atrás e foi entregue efetivamente ano passado. É uma parceria, eu repito aí, da PRPPG com a STI, que é a Superintendência de Tecnologia de Informação. Frequentemente, Hélio, nós temos oferecimento de cursos para o sistema acadêmico e para a plataforma Sucupira CAPES, certo? Que são isso? Né? Como o sistema acadêmico é o que eu falei, a gente precisa ter esse, inclusive essa semana, começa hoje, vai até sexta-feira, um módulo desse curso, onde um servidor da PRPPG está oferecendo esse curso para os diferentes coordenadores e secretários da Secretaria de Pós-Graduação. Isso é extremamente importante, por quê? Porque define a qualidade da informação que vai ser prestada nos sistemas. E depois nós precisamos dessa qualidade para prestar relatório junto à CGU, à AGU, própria Proplan, etc. Outro serviço extremamente importante, que aqui é inédito na gestão Paulo Vargas, que é o serviço de apoio à escrita de ativos de propriedade intelectual. Ou seja, o que, que eu quero dizer? A universidade, Hélio, até os anos 2011, 2012, 13, ela era uma universidade muito acadêmica. Hoje, nós temos a inovação na nossa veia, porque o mundo fala e o mundo pede inovação. Então, se viu necessário que a gente contratasse uma empresa para, de novo, oferecer apoio aos pesquisadores para que possa entender o funcionamento junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é um órgão do governo federal que regula a propriedade intelectual. Então, hoje, nós estamos batendo aí o recorde do ano de 177 patentes registradas em nome da universidade.
Que bacana!
Só em 2022 foram 59 novas patentes, ano passado 32 novas patentes, ou seja, só pelo que eu estou falando, em 4 anos nós fizemos em termos de propriedade intelectual praticamente 40% do que a universidade tem ao longo desses anos.
Da sua história.
Da sua história. E outra coisa, não tem como voltar atrás. Aquela pesquisa única, exclusiva, acadêmica, que eu fui treinado para fazer assim, né? A maioria dos doutores de médio e mais velho foram treinados assim, nós temos que nos adaptar, tá?
Gostaria... Só para o nosso ouvinte entender, o que é uma patente, professor?
Uma patente é uma ideia, é o resultado Perfeito. De uma pesquisa, né? Onde o pesquisador, junto com a universidade, decide patentear, ou seja, registrar aquela ideia. Ou seja, eu garanto a autoridade, né, a autoridade sobre aquela ideia em nível mundial.
Perfeito. Se aquela ideia ou invenção for ser utilizada por alguma empresa, se ela couber em alguma indústria, a indústria tem que pagar o direito por aquela ideia. É isso?
Justamente. Perfeito. Só que nós temos um processo. O processo é, primeiro pede o registro.
Perfeito.
Junto ao INPI. O INPI vai demorar, infelizmente, o INPI demora alguns anos para fazer a concessão da patente.
Perfeito.
A hora que a patente é concedida, aí você já pode, inclusive, comercializar, fazer acordos, etc., né? Que é uma coisa que eu ia falar aqui, que ano passado nós fizemos a primeira transferência de tecnologia para a Vale, ou seja, foi uma parceria UFES e Vale, onde foi feita essa transferência de tecnologia, que é o quê? É um projeto muito interessante, que pega o PET, que é resíduo, né?
A
que
garrafa,
as garrafas.
Garrafa de plástico.
Garrafa de plástica. E nós, junto com a Vale, nessa parceria, fazemos um processo químico, onde ele é transformado em uma espécie de óleo, vamos dizer assim, que é jogado por cima das montanhas de minério, tanto nos vagões, ao serem transportados, quanto aqui no pátio da Vale, da Arcelor, onde aquilo evita a dispersão para o ar.
Cria uma espécie de película de plástico que evita
preto. Justamente isso, Hélio, foi matéria, inclusive, bacana, em vários jornais da época.
Que bacana. E essa patente, professor, ela pode gerar recursos para a universidade.
Justamente. Aliás, já gerou uma parte de recursos onde a Vale pagou pela primeira vez. O que a gente chama transferência de tecnologia é isso. A gente transfere e a gente recebe um pouco de recurso de acordo com o termo jurídico que está vigente ali. Claro. Então a Vale, no caso, ela pagou tudo direitinho, uma porcentagem foi para a universidade, uma porcentagem vai para os inventores, tudo de acordo com a legislação vigente que nós temos. Pela primeira vez na universidade, nós estamos implantando um sistema antiplágio, tá? Que inclusive amanhã eu tenho a primeira reunião para... O contrato já foi assinado, né? O que, que é o antiplágio? Na pesquisa e na pós-graduação, nós temos muitas... Vocês, a gente vê frequentemente em jornais, em televisão, etc., questões de plágio, onde pessoas copiam resultados ou parte de trabalho de outras pessoas.
Perfeito.
Isso é uma a gente chama, Entendi. Que é uma coisa antiética. É uma falta de ética. E nós estamos implementando dentro da universidade, tanto para os programas de pós-graduação, nas suas dissertações de mestrado, doutorado, quanto também para os periódicos UFES, é o uso dessa ferramenta tão importante. Ou seja, antes de defender uma tese, uma dissertação, antes de aceitar um artigo, vamos rodar nesse sistema e verificar o porcentagem de plágio, etc, etc, né? É, logicamente, tem toda uma questão de percentagem, de similaridade que pode ter, que é aceito ou não, por isso que a gente vai entrar em treinamento e vai oferecer esse serviço. Foi feito também uma ação muito importante em 2020, que a gente chamou de Coleção Pesquisa UFES 2020, onde, em parceria com a EduFES, Hélio e ouvintes, a gente entregou 71 livros, 71 obras no formato e-book, em suas diversas áreas da universidade, desde as ciências humanas, engenharias, naturais, exatas, jurídicas, todas elas, né, da saúde, então é muito, muito importante.
Perfeito, professor Valdemar Lacerda, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFES, conosco aqui no Ciência UFES, fazendo um balanço da gestão do professor Paulo Vargas, reitor da UFES, nesse período 2020-2024. A UFES tem 7 pró-reitorias, os pró-reitores estão passando aqui no programa Ciência UFES, desfilando o seu conhecimento, fazendo um balanço da gestão, e o professor Valdemar Lacerda é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que cuida aí da nossa pós-graduação, os cursos de especialização, mestrado, doutorado, está conosco aqui fazendo um balanço da gestão. Professor, na sua opinião, quais são os principais desafios que a UFES vai enfrentar nos próximos anos, né? A gente está fazendo uma entrevista de balanço, estamos falando aqui dos resultados, das conquistas, né? Mas é importante também falar do futuro, né? Quais são os desafios que a nossa universidade vai enfrentar no futuro? E olhando para esse trabalho realizado, né, tantos resultados aí que o senhor apresenta, olhando para esse trabalho realizado, como a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES ajudou a deixar a UFES preparada para esses futuros desafios?
Excelente pergunta, Hélio, ouvinte. Sem dúvida alguma, eu acho que o principal desafio é a questão financeira orçamentária.
Perfeito.
Não tenho dúvida sobre isso.
Porque... Dinheiro, né, professor?
Dinheiro. Porque o que nós observamos é que ano após ano vem diminuindo, vem havendo condicionamento de recursos, né? Hora de financeiro, hora de orçamento, né? Então isso eu acho que é o principal, porque a universidade ela tem que conseguir pagar as contas dos servidores e conseguir fazer um investimento mínimo, né, seja para os cursos de graduação, pós-graduação, extensão, que são as atividades fins da universidade. Outro desafio importante para o futuro é o quê? É a burocracia. Fazer pesquisa, fazer inovação na universidade, aí eu não estou falando que é uma coisa da Universidade Federal do Espírito Santo, é uma coisa que ela é engessada pelo governo federal, através de diferentes legislações, INs, né, que são instruções normativas, onde cada vez fica mais difícil você, por exemplo, sequer conseguir adquirir um reagente mínimo, de valor mínimo. Você tem uma burocracia enorme.
O sistema é burocrático.
O sistema é burocrático. Para você ter uma ideia, em países desenvolvidos, você pede hoje, amanhã o reagente está, entendeu? No seu laboratório.
E então, isso faz muita diferença.
Faz,
né,
total diferença. Como que eu aqui, nós aqui na universidade, aí de novo eu estou falando nós, universidade, não Universidade Federal, estou falando Academia Brasil, como que nós vamos disputar com igualdade, qualidade com o exterior, né, com países desenvolvidos? Então, muito já se fez, melhorou. O CNPq, por exemplo, implantou o Importa Fácil, onde é feito direto no CPF do pesquisador. Isso foi um facilitador enorme, tá? Mas ainda existe muita evolução para ser seguida.
Professor Valdemar Lacerda, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da sua gestão frente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, que faz parte aí da gestão do reitor Paulo Vargas, gestão que está se encerrando agora em março de 2024, mas que começou lá em 2020. Professor, eu gostaria de ouvir sua opinião também sobre a universidade como um todo, professor. O que a UFES representa para o Espírito Santo e como você situa a nossa universidade no cenário nacional, professor?
Só para ter uma ideia, falando mais especificamente aqui sobre pesquisa, pós-graduação, que é mais a minha pasta, né? A UFES hoje, Hélio, ouvintes, ela está entre as 15 universidades do Brasil que tem maior número de cursos de pós-graduação. Isso que não é para qualquer coisa.
Que bacana.
Né? Nós hoje temos 65 cursos de pós-graduação. Quando eu estou falando curso de pós-graduação, entenda mestrado e doutorado.
Perfeito.
Né? Então, assim, com os atuais 65 programas de pós-graduação, a UFES hoje é a principal instituição do Espírito Santo na parte de pesquisa, pós-graduação e inovação, sendo responsável, olha que dado interessante, por 86% dos cursos de mestrado no estado e 93% do curso de doutorado. Além de abrigar a maior parte dos pesquisadores científicos do Espírito Santo, cerca de 88% dos pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPq estão aqui dentro da nossa universidade. O que, que eu quero dizer, exemplificar isso para o nosso ouvinte? O CNPq, que é outra agência de fomento, ela qualifica, a partir do índice apresentado por cada pesquisador, ela oferece, né, concede uma bolsa de pesquisador para ele. Então, isso é um índice que é levado em conta em vários indicadores nacionais e internacionais. Então, você vê aqui, como eu falei, 88% desses pesquisadores no estado do Espírito Santo se concentram ou estão dentro da Universidade do Espírito Santo. Outro dado extremamente importante aqui é o quê? O ranking universitário da Folha de São Paulo, que ela faz todo ano, em 2023, ela colocou a UFES em 24º lugar geral. De novo, não é uma coisa pequena.
Nós estamos falando isso num universo de cerca de 67, 68 universidades.
Justamente, perfeito.
Quase 70
Quase
universidades.
Quase 70, né? Isso.
Nós estamos no número 24.
24.
Perfeito.
Segundo ranking Folha de São Paulo. E olha o mais importante, que eu falei que lá no começo da entrevista eu falei que está havendo uma mudança de paradigma no que nós estamos fazendo dentro da universidade, deixando de lado aquela pesquisa acadêmica e fazendo uma pesquisa acadêmica aplicada, ou seja, fazendo a inovação. Esse mesmo ranking trouxe a UFES em 10º lugar na categoria inovação.
Que é a palavra do momento. Né?
Que é a palavra do momento.
Inovação.
Né? Então, assim, isso, esse índice é uma marca registrada da atual gestão, sem dúvida alguma.
Podemos dizer que a UFES podemos chamar a UFES de uma universidade inovadora.
Com certeza. Hoje nós podemos chamar. E a perspectiva para o futuro é que cada vez isso seja melhorado. Por quê? Porque nós está entrando docentes com uma cabeça nova, já formados de uma forma diferenciada, ou seja,
nessa cultura da inovação,
né? E nós, enquanto gestão, enquanto gestores, estamos oferecendo apoio para que o pesquisador possa fazer aplicação da sua tecnologia gerada, da sua pesquisa básica gerada.
Ou seja, um retorno para a sociedade.
Justo, falou tudo, um retorno para a sociedade.
Professor Valdemar Lacerda, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFES, fazendo um balanço do trabalho frente à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação na gestão do reitor Paulo Vargas, gestão que está se encerrando agora em março de 2024, começou lá em 2020. Professor Valdemar, conversa muito boa, a gente fazendo a nossa pesquisa, a nossa produção, o nosso trabalho da universidade chegar até os ouvintes, a sociedade, as pessoas aí que nos dão a honra da audiência. Muito obrigado, você ouvinte, que está conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor, pena chegando ao final da nossa entrevista, um bate-papo muito bacana, e aí eu gostaria de deixar o microfone aberto para suas considerações finais e aproveitar para fazer a última pergunta. Qual a marca, então, que o senhor deixa frente à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da UFES? Qual a sua marca na sua gestão frente à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e as suas considerações finais?
Ok, agradeço, Hélio, ouvintes. Eu acho que a marca que a gente deixa não é a minha marca, é a marca de uma equipe, é a marca de uma equipe tanto dos meus diretores, dos meus servidores, de todos os professores, pesquisadores, dos secretários dos programas, não, porque sem dúvida alguma desempenha um papel fundamental para a universidade. Então, o que nós temos, podemos definir como marco? O incentivo à pesquisa, à pós-graduação, com oferecimento de N serviços para o nosso pesquisador, né? O aumento quantitativo e qualitativo da pós-graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Uma coisa que a gente não falou foi sobre a iniciação científica. Ano após ano, nessa gestão do professor Paulo Vargas, batemos recordes e mais recordes de projetos submetidos, ou seja, o alunato lá da graduação que está chegando está cada vez mais interessado, né? Está procurando os pesquisadores e está interessado em fazer pesquisa, em fazer ciência, que lá na frente pode virar uma inovação, como a gente falou, né? E por fim, essa gestão do professor Paulo Vargas, comigo ali na liderança, na gestão da PRPPG, como eu já disse aqui, está trazendo a Universidade Federal do Espírito Santo, ou trouxe para, colocou o pé da Universidade do Espírito Santo na inovação. É uma universidade hoje inovadora, que pratica e faz inovação. Fato é o ranking da Folha de São Paulo, que trouxe ela como décimo lugar no quesito inovação.
Perfeitamente, muito obrigado, professor Valdemar Lacerda, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço, né, da sua gestão frente à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, nessa gestão que está se encerrando aí do professor Paulo Vargas, reitor da UFES, gestão de começou em 2020, encerrando agora em 2024. Professor Valdemar Lacerda, muito, muito obrigado da sua participação no Ciência UFES. Os microfones da Rádio Universitária e do programa Ciência UFES sempre à disposição para a gente comunicar, divulgar as pesquisas, os projetos, as ações da UFES que têm um impacto direto na vida das pessoas. Muito obrigado. E esse foi o professor da UFES e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Valdemar Lacerda. Falou conosco aqui no Ciência UFES, fez um balanço no seu trabalho frente à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas, no período 2020-2024. Gestão que encerra seu mandato agora em março de 2024. Muito, muito obrigado, professor Valdemar Lacerda, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 144, ano 6. Isso aí, programa 144, ano 6.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai pra internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
104.7.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES, que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.